Amigo ouvinte, voltamos ao nosso espaço das quintas-feiras dedicado às atividades acadêmicas. Na edição passada, prosseguindo nossa abordagem acerca do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, Frei Hermínio Bezerra de Oliveira, com quem temos contado ultimamente neste nosso espaço de formação e aprofundamento, falou-nos como, para além de Brasil e Portugal, os demais países lusófonos têm aceito o acordo. É importante ressaltar que este novo acordo ortográfico, em vigor desde 1º de janeiro de 2009, foi assinado pelas nações da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Como frisado mais vezes, ele representa um passo ulterior no longo processo de unificação da nossa língua, iniciado há um século, em 1910. Pela primeira previsão, este novo acordo deveria ter entrado em vigor em 1º de janeiro de 1994. Mas não entrou por causa da burocracia, falta de interesse e resistências, sobretudo da parte de Portugal, onde a homologação final só se deu em maio de 2008. Sobre a resistência de Portugal, nos ocupamos dias atrás. O novo acordo não supera ainda todas as divergências, mas representa um passo importante na direção da tão almejada unificação da nossa língua. O acordo, de fato, em vigor desde 1º de janeiro de 2009, prevê sua efetiva e obrigatória aplicação a partir de 1º de janeiro de 2013, quando todos os países lusófonos, salvo ampliação desse prazo, terão que se adequar. Por enquanto, é aceitável a grafia anterior, embora seja aconselhável, como parte da imprensa escrita já está fazendo, adequar-se desde já às, na realidade, poucas modificações trazidas pelo novo acordo. Nesta edição, o religioso capuchinho, professor e dicionarista, autor da obra sobre este acordo, intitulada justamente Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, nos diz qual é a sua posição em relação ao mesmo, se é otimista ou não em relação ao acordo e se tem algumas reservas. Frei Hermínio destaca-nos ainda a existência de alguns casos omissos ou duvidosos e de lacunas a serem preenchidas.
Otimista, mas evidentemente que tem reservas, porque, como eu disse, a comissão parece que não conseguiu entrar em total e pleno acordo e tem algumas dificuldades que não foram esclarecidas, tem alguns furos, sobretudo no uso do hífen, tem vários casos que são omissos e casos que são dúbios ou que provocam uma duplicidade, ou você pode seguir um ou outro, e aí isso aí eu acho que as academias brasileira e portuguesa e angolana, moçambicana, etc., de cada país, deverão, talvez, legislar sobre alguns pontos, alguns desses pontos obscuros. Por exemplo, o prefixo pré, na maioria das palavras, não usando o acento, faz uma só palavra. Mas se tiver acento, usa o hífen. O prefixo pós, a mesma coisa. Por exemplo, eu posso dizer pós, com acento, hífen e fácil, no caso, pós-fácil. E posso dizer uma só palavra, pós-fácil, ou seja, o prefácio feito no final do livro. Seria prefácio, mas no caso é feito depois, para alguma explicação a mais no final do livro, como foi feito no meu livro, a gente fez no nosso livro. Então, tem vários casos, como falei, que são realmente duvidosos ou são lacunosos, e evidentemente o tempo deve esclarecer. Agora, eu sou otimista e acho que o acordo realmente vale a pena, embora devamos passar, é uma espécie de um preço que se paga, um período, não sabia dizer, de 3-5 anos, por aí assim, de uma certa confusão. Também, essa informação que foi dada é mais um desejo de que a partir de 2013 todos deverão se adequar, é algo para ser confirmado ou não. Ou seja, o prazo pode ser ampliado e também pode continuar havendo a tolerância, porque são muitos e muitos casos duvidosos e difíceis realmente. Eu penso na questão dos concursos, vestibular, etc., etc. Ainda pode haver muita confusão.
Amigo ouvinte, por hoje é só. Mas na próxima quinta-feira tem mais, se Deus quiser. A você, um grande abraço e até lá.